Motorola libera modo retrato para câmera de selfies. Nova taxa dos Correios está vindo aí. Huawei lança caixa de som inteligente que é a cara do HomePod. Ministério Público denuncia quadrilha por falsificação de cartões da Nubank.
E esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? A Motorola anunciou que está liberando para todos os usuários dos modelos Moto G6, G6 Plus, Moto Z2 Force e Moto X4 o modo retrato também nas câmeras frontais dos dispositivos. Para quem ainda não está familiarizado com esse termo, o modo retrato é aquele que o fundo da foto fica completamente desfocado.
A novidade não exige atualização de hardware, bastando uma atualização do software da câmera que já está disponível para os modelos citados. E a Motorola aproveitou o anúncio para dar algumas dicas de como usar o modo retrato no seu aparelho. Para ativar a função, por exemplo, é só acessar a câmera frontal usando a motoação de girar o pulso 3 vezes, ou 2 se você abrir a câmera traseira. Ou então escolher o modo no menu de opções da câmera. Depois de ativar o modo retrato nas opções, é só apontar a câmera para quem ou o que você deseja fotografar e tirar a foto normalmente. Pela barra amarela, que fica na parte inferior da tela, é possível aumentar ou diminuir a intensidade do desfoque à sua escolha. Para que a selfie saia com fundo completamente desfocado, o ambiente escolhido precisa ter alguma iluminação ou pontos de luz ao fundo.
Os Correios não param de surpreender negativamente. Desta vez, a Anatel confirmou que, em caráter imediato, todos os produtos emissores de radiofrequência precisam ser homologados para entrada aqui no Brasil, mesmo que o pedido tenha sido feito por usuários finais aqui no nosso país. Com isso, além de uma maior demora na entrega e a possibilidade de nem mesmo receber o produto, os clientes ainda vão precisar arcar com uma taxa de R$ 200.
O valor é cobrado pela própria Anatel e não exclui o pagamento de outros tributos de importação que são de responsabilidade da Receita Federal e de taxas postais sob jurisdição dos Correios. A medida tem caráter imediato e não foi informada de antemão para os consumidores, mas atinge todos os equipamentos a caminho do Brasil, mesmo que tenham sido adquiridos antes da vigência das novas normas. Fazem parte desse processo mais rígido de fiscalização equipamentos como smartphones, tablets, drones, set-top boxes, roteadores ou basicamente qualquer dispositivo que emita ou receba sinais Wi-Fi, 3G, 4G ou Bluetooth. Eles passam a ser submetidos agora pelo mesmo processo que fabricantes e importadores de tecnologia precisam se submeter há anos para lançamento de dispositivos aqui no Brasil. A medida tem apoio legal, uma vez que, de acordo com a Lei Geral de Telecomunicações, o uso de aparelhos eletrônicos sem homologação é proibido aqui no Brasil. A exceção, claro, são os aparelhos que já possuem essa homologação oficial por aqui.
Durante um evento realizado em Xangai, a Huawei anunciou seu novo speaker inteligente, que por fora é bem parecido com o HomePod da Apple. Uma das grandes diferenças é que o Huawei AI Speaker custa o equivalente a cerca de $60, enquanto o modelo da maçã sai por quase $350. Vale lembrar que esse já é o segundo alto-falante da empresa.
O alto-falante de 10,2 polegadas tem 6 microfones e reconhecimento de voz para distinguir diferentes vozes dentro de uma casa. O aparelho também conta com software de equalização de música da Huawei, o Histen, que também pode ser encontrado nos smartphones da empresa. A Huawei não divulgou detalhes sobre um possível lançamento global do speaker. Portanto, teremos que esperar para saber se a empresa vai adicionar suporte a outros idiomas, como o inglês, por exemplo, ao dispositivo.
Uma investigação recente feita pelo BuzzFeed News revelou que um grupo de cibercriminosos estava utilizando 125 aplicativos de Android para manter o maior esquema de fraude de propaganda já registrado. Assim que o esquema foi descoberto, o BuzzFeed alertou a Google, que rapidamente começou a remover os aplicativos fraudulentos da sua loja. A empresa ainda agradeceu publicamente o site em uma postagem no seu blog.
O esquema foi executado por uma empresa chamada WePurchase Apps, que comprou 125 aplicativos reais desenvolvidos para o Android por pequenas empresas ou desenvolvedores autônomos. Depois, a empresa modificou as informações dos apps na base do Google, mudando o endereço dos desenvolvedores, além de transferir a propriedade sobre eles para empresas de fachada. Apesar da maior parte da base de usuários desses aplicativos ser constituída por bots, todos eles ainda se encontravam presentes na Play Store e podiam ser baixados por qualquer pessoa, o que dava a impressão para a Google de que eles estavam passando por um crescimento orgânico e não que se tratava de um esquema fraudulento. como todos os aplicativos possuíam propagandas, os bots criados pela empresa serviam para gerar receita, um esquema de fraude que gerou aos criminosos um valor de quase 10 milhões de dólares com anúncios.
O Ministério Público de Goiás denunciou mais de 30 pessoas pelos crimes de estelionato, associação criminosa, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro. Eles são acusados de usar informações que constavam no banco de dados do Detran de Goiás para obter cartões de crédito do Nubank.
Um dos membros da quadrilha, que era servidor do Detran de Goiás, colhia as informações das vítimas por meio do banco de dados de cadastro da CNH, então repassava para outro membro, que falsificava os documentos e fazia o pedido dos cartões da Nubank. Outros dois envolvidos no caso eram responsáveis por convencer outras pessoas a emprestarem suas fotos 3x4 e números de celular para falsificação. Quando os cartões chegavam, o grupo comprava bebidas alcoólicas e então revendia localmente para gerar o lucro para a quadrilha. Os quatro, além de cerca de mais de 30 pessoas, foram denunciados pelo MP na última terça-feira. Segundo o jornal local Mais Goiás, o Detran enviou uma nota depois de ser questionado sobre as medidas de segurança que seriam adotadas para coibir o vazamento de dados sensíveis dos cidadãos. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás informou que não foi notificado da denúncia pelo MP e que a Gerência de Auditoria da Autarquia está solicitando acesso à denúncia para instaurar processo administrativo. O Detran esclarece ainda que o servidor em questão foi exonerado em 2017. Até o fechamento dessa edição do Canal Tech News, a Nubank ainda não tinha se pronunciado sobre o caso.
E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você sabe que é só dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
O WhatsApp começa a liberar stickers no Android e iOS. YouTuber prova que Razer Phone 2 sobrevive a condições extremas de uso. Assédio sexual já causou 48 demissões na Google.
Por hoje é só, pessoal. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!